Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.
Recentemente agraciada como Empresa de Mérito pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, na sessão solene de elevação de Viana do Castelo à cidade, a Pérola da China é um ícone do comércio de Viana do Castelo e é a nossa convidada da primeira edição do Mais Viana de 2025. Situada na Rua Menor Espregueira, junto à Praça da República, este espaço conta com mais de 90 anos de existência e é atualmente gerido por Jorge Gama, nosso convidado desta emissão. Começamos por querer saber como foi recebida esta notícia de que iam ser agraciados pelo município como empresa de mérito. Jorge Gama diz que foi uma emoção.
Olha, foi uma emoção. Foi uma emoção porque eu perdi o meu pai há 9 meses. Gustavo, eu sei que ele algures se sentiu muito, muito, muito honrado e que se sentiu orgulhoso pelo facto de ter-me dado a possibilidade de poder, e isto é realmente mais do que um agradecimento, é um estímulo para continuar. Eu estipulei uma meta dos 100 anos, portanto, nós temos uma meta de manutenção. De todo este layout e toda esta filosofia da casa até aos 100 anos, faltam 9. 9 anos hoje é muito tempo. Nós não sabemos o que é que vai ser o mundo daqui a 9 anos, nem 5, nem 4. As surpresas avançam a uma velocidade incrível, a evolução é muito rápida.
Foi referida uma meta de 100 anos para esta loja. O que quer dizer essa estipulação de meta do centenário?
É aquilo que nós vislumbramos como o nosso futuro imediato. É fazer o centenário. E depois, alguém, eu ou alguém, vai estipular outras metas. Agora, a meta imediata, o nosso amanhã, é nós fazermos 100 anos.
Portanto, exatamente. Trabalhar para isso.
Este é o amanhã, este é o amanhã da empresa. É conseguir crescer, ser competitivo no mercado, sem desvirtuar tudo que se para trás se fez e conseguir atingir o centenário. A partir daí, provavelmente no ano 99, estarão outras metas alcançadas, a alcançar. Neste momento, com 90 a começar o 91º ano, aquilo que eu vislumbro é atingir a meta do centenário. Digamos que é a nossa corrida é chegar, é chegar à meta nos 100 anos. Depois outras metas se irão impor.
Este galardão, recebido por ocasião do aniversário de elevação de Viana à cidade, tem base num percurso de 90 anos percorrido pela Pérola da China.
O galardão tem muito a ver com toda a história de 90 anos. Portanto, é, digamos que eu serei alguém que a linha continua o mais fiel possível dentro do equilíbrio de manutenção no mercado e de ser mais fiel possível àquilo que é a filosofia da casa, mas realmente não, isto 90% de todo deste mérito tem a ver com Francisco Sousa Brito, que era o meu avô, e de António da Silva Sousa, que era o meu pai. Efetivamente foram na forma como olhou para a oportunidade de negócio e da forma como foi visionário na altura, e o meu pai na forma como se conseguiu adaptar, e vamos falando assim mais durinho, não morrendo, portanto adaptar, mantendo toda a filosofia que herdou do meu avô, não morrendo, não pondo em causa a manutenção do negócio, que foi realmente uma pessoa fantástica, é uma pessoa que conseguiu que eu hoje tivesse muito orgulho em ser continuador.
Mas como nasceu a Perla da China há 91 anos atrás? Jorge Gama diz que tudo começou com a necessidade do seu avô fugir das dificuldades sentidas em terras limianas para vir para a cidade à procura de melhorar a vida.
O primeiro fator de ter existido a Perla da China foi o meu avô ter necessidade de sair de terras limianas, da miséria, para um centro urbano de oportunidades. Esta foi a primeira visão que o meu avô teve. O segundo...
Há 90 anos atrás.
Há 90 anos atrás, exatamente. Sim. Há 90 anos atrás. Portanto, alguém chamado Francisco de Sousa Brito, que num contexto de miséria, da mais elementar miséria, com irmãos, mais velho de 5 irmãos, atravessar 20 quilómetros, não se sabe se foi a pé, se foi de mula ou se foi à boleia, mas chegou a Viana com a perspectiva de melhorar a vida. Portanto, esse foi o primeiro passo. O segundo foi estabelecer-se como empregado bem perto daquilo que era a Perla da China, que já existia há meia dúzia de meses, e perceber que era, como líder que era, como já tinha, não tinha a quarta classe, meu avô não tinha a quarta classe, nem nunca conduziu um automóvel. Meu avô nunca conduziu um automóvel durante os 90 anos que de existência. Portanto, era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito esperta, era uma pessoa muito à frente da normalidade, sem estudos, e sabia perfeitamente o que queria. E era, sobretudo, um líder. Meu avô era um líder. Era aquilo que se chamava um patriarca, ou seja, era o homem da casa e era o homem do negócio e era realmente um líder. E à primeira oportunidade de adquirir e determinar o seu futuro, porque só se determina o futuro se formos donos dele próprio. Alguém que trabalha por conta de outrem não tem um futuro que é o futuro da empresa que trabalha. Ele não, ele sempre quis determinar o seu próprio futuro. Nunca imaginou o sucesso que ia ter, eu sei, o meu avô disse-me várias vezes, nunca imaginou o sucesso que ia ter, nunca. Mas ao fim de perceber que ali não havia, digamos, aquilo que ele dizia, que não tinham unhas para aquela guitarra, e realmente comprou, adquiriu o espaço, adquiriu a loja, adquiriu o conceito e introduziu-lhe a sua própria ideia, a ideia de quê? De café, a ideia de ser realmente a melhor mercearia, era a melhor mercearia, foi durante décadas a melhor mercearia do concelho de Viana do Castelo. Central, a melhor, e baseado em três pilares: humildade, bondade e rigor. O meu avô era uma pessoa que nunca se esqueceu das origens que veio, era uma pessoa que percebia perfeitamente as dificuldades dos momentos, era uma pessoa honestíssima, era uma pessoa que era tida como uma referência em honestidade. E era uma pessoa muito rigorosa. Para vocês terem uma noção do que era o rigor de Mova, Mova era muito rigoroso nos horários. Nunca se atrasou a abrir a loja, mas nunca, não me lembro do meu avô servir alguém um minuto depois do fecho da loja. Ou seja, os horários, entendia ele, que eram para se cumprir, era muito, muito rigoroso nas horas das refeições, nas chegadas a casa, nas aberturas de loja. E era uma pessoa, e esse rigor transportou-a para o negócio. Ou seja, era uma pessoa muito rigorosa, era uma pessoa muito, e o meu pai, muito, eram pessoas muito organizadas. E depois aquilo que a cereja no ponto, em cima do bolo, é que o meu avô fiava, pagava reformas, pagava vales postais. Eu lembro-me que era muito jovem, e todos os dias, dia sim, dia não, íamos aos CTTs com um maço de vales postais para serem pagos, que o meu avô avalizava todos esses vales postais. Porquê? Porque as pessoas também tinham alguma vergonha. de que não sabiam assinar, era com um dedo que as pessoas assinavam, e o Mubor valizava tudo isso e pagava sem necessidade de gastar. Muitas pessoas, às vezes, muito desses vales eram para gastar na mercearia, e o meu avô fazia uma coisa que era muito vulgar na altura, nos anos 40, 50, 60, 70 e provavelmente 80, que era, a feira era muito forte. A sexta-feira era um dia que a Pérola China tinha um movimento extraordinário, até tão extraordinário que alargava o alargava o horário de trabalho. Ou seja, deixava de fechar à meia-dia e meia, fechava à uma. E porquê? Porque a afluência de pessoas das freguesias adjacentes que vinham vender os produtos hortícolas, as batatas, os frangos, os coelhos, e desse dinheiro compravam o arroz, a massa, o vinho, toda aquela, trocavam, digamos, o soldo, aquilo que iam ganhar no que vendiam na feira, trocavam por mercearia. E, portanto, era a sexta-feira. Era muito rica em movimento na cidade de Viana do Castelo. Era realmente uma romaria.
Volvidos tantos anos e tantas transformações, como é que em 2025 a Pérola da China consegue estar no mercado com esta pujança e sucesso? Jorge Gama diz-nos que a casa cresceu com dois fatores importantes: a diferenciação e o comércio de bebidas, principalmente vinhos.
Voltando atrás depois para falarmos sobre especificamente a nossa marca, que é o café, deixa-me dizer o seguinte: hoje não era possível naquele espaço ser um supermercado de referência, porque hoje o consumidor tem à sua disposição uma diversidade de produtos e uma diversidade de marcas dentro do mesmo produto, que eram impossíveis em termos de espaço continuar.
De resto, as mercearias puras hoje já não existem.
Agora,
nenhuma.
Poderia vir a ser uma mercearia de conveniência. Não é. Porquê? Porque também Casa Agora foi crescendo com dois vetores muito importantes. Primeiro, produtos gourmet, produtos que venham criar um valor acrescentado às compras de mercearia,
uma diferenciação,
certo? E cresceu com os vinhos. Ou seja, a determinada altura, o mercado...
Mas o café também é importante.
O café é fundamental. O café é uma história à parte daquilo que nós falamos da mercearia, porque o café, a linha A é uma marca própria, a linha B durante quatro décadas...
É por aquilo que era conhecida a Pérola da China.
Como?
Era por aquilo que era conhecida a Pérola da China.
A Pérola da China pelo cheiro do café.
É, exatamente.
Porque o café... Portanto, dentro daquela casa havia um Spar e havia uma marca de café. Dentro do mesmo espaço, duas realidades diferentes. Ou seja, uma marca própria, café Pérola, café da Pérola da China, café Pérola da China, o que quisermos. Pode ser café Pérola, pode ser café da Pérola da China, como pode ser café da Pérola da China. Porquê? Porque a casa, à medida que foi sendo conhecida, as pessoas, como não havia os marketings que há hoje e aquelas distinções de marcas, o café era o café da Pérola da China e passou a ser o café Pérola da China. Embora o café é café Pérola, é uma marca dentro da casa Pérola da China. Mas o café foi fundamental. O café, hoje na montra da Pérola da China, quem quiser passar pode ver, latinhas, essas que todos os dias me pedem as latinhas, impossível eu desfazer-me delas, que eram as latinhas que todas as tardes, estamos a falar, todas as tardes, uma pessoa, um funcionário, fui eu também quando nos tempos livres e nas férias, iríamos distribuir todos os dias nessas latinhas quilos de café para fornecer as cafetarias e os cafés da cidade. Posso dizer com orgulho que 99,9% dos cafés de Viana do Castelo bebiam o café da Pérola da China, menos um, que era, e hoje já não existe, que era o café moderno. Café moderno, por motivos de distância e tudo, não era fornecido. Era o único café nem cidade de Viana do Castelo que não era fornecido pela Parada Vecina. De resto, todos os cafés entregávamos todos os dias. E meia tonelada, entre meia a uma tonelada, de dois em dois dias, em carrinho de mão, iam da Rua Manuel Espargueira, parte de cima, até à fábrica de chocolates em Vianense, verde patorra.
Quais os desafios que hoje uma loja deste género tem pela frente? Segundo o Jorge Gama, há dois grandes desafios.
Dois grandes desafios. O primeiro, o café. Dar, o meu desafio é, nos próximos dois anos, dar a conhecer o nosso café ao maior número de pessoas possível. Este vai ser o meu grande desafio pessoal para os próximos 700 dias.
Isso é feito como?
Dar a conhecer, visitar as empresas, eventos, vamos nos multiplicar em ideias para que maior número de pessoas. Eu tenho que chegar ao fim de dois anos e perceber que não conseguia dar a conhecer o café a mais uma pessoa. Ou seja, eu ficaria satisfeito se eu dissesse, seria impossível, humanamente impossível, dar de conhecer a mais uma pessoa. Sabemos que mais uma pessoa é sempre possível, não é? Mas é esta a minha meta, é dar a conhecer, não a marca sob o ponto de vista estético. Temos um logótipo bonito, que é elogiado, que está muito bem feito, etc. Não a marca, não é distribuir t-shirts, não é estar... patrocinar é bom, mas não é esse tipo de objetivo que eu tenho. Eu tenho um objetivo que dar a provar e a beber e a conhecer o maior número de pessoas possível. Este é o meu desafio. O desafio do restante é conseguirmos nos equilibrar em função do digital. Ou seja, nós somos diferentes do digital. O digital é preço, ponto. Nós... quando vais te aconselhar, quando vais comprar uma garrafa de vinho, que é algo bonito, que é algo sublime, ou seja, vais complementar uma coisa fantástica, que é uma refeição. Ontem, na cerimónia, os gastrónomos de Viana diziam que os dois momentos mais importantes da nossa vida é a hora do almoço e a hora de jantar, e eu digo que os dois melhores complementos para a hora do almoço e para a hora de jantar é o vinho que vamos beber. E, portanto, vai condicionar completamente o almoço e o jantar. E estamos lá. Para quê? O que é que nós fazemos? Primeiro, tentar perceber qual é o perfil de gosto da pessoa. A pessoa que vai comprar um pullover, eu tenho que perceber se gosta de amarelo, se gosta de verde, se gosta de azul, se gosta de vermelho, etc. Qual é o perfil? Qual é o perfil? E depois, dentro desse perfil, a melhor harmonização. Porquê? Porque o vinho é o marido ou a mulher, como quisermos, da refeição sólida. Ou seja, ali é um casamento. Quando vamos para a mesa, vamos casar o quê? A comida com a bebida, o vinho com a comida. E esse casamento tem que ser o mais harmonioso possível. Dentro e conjugando estes dois fatores, eu pergunto sempre, quando as pessoas é para o próprio, e as pessoas sentem-se à vontade nisso, é perguntar o que é que vai comer. Qual vai ser a refeição? Ai, pá, eu queria um vinho para logo e tal. Eu, sabendo o perfil da pessoa, e conhecendo a pessoa, e sabendo qual é o perfil, através, às vezes, de tentativa e erro. Não é... E sabendo o que vai comer, e a pessoa, tenho a certeza absoluta, é a minha experiência, vem amanhã e vem depois de amanhã e vem-me dar os parabéns. E vem-me dizer, top, foi espetacular, foi um almoço ou um jantar impecável. Isso não acontece no digital. Porquê? Muitas das gentes, olha, eu vou dizer isto pela primeira vez. Eu frequento as grandes superfícies, como é inevitável, sou muito restrito às grandes superfícies, sou muito avesso a grandes superfícies e a centros comerciais, são claustrofóbicos para mim, mas frequento e vejo uma coisa surreal. E surreal o que é? É as pessoas comprarem vinhos por revista e por crítica de revista. e por pontuação isto tem 19, isto tem 18, isto é a mesma coisa que nós estarmos aqui. Eu sempre me rei, eu fui professor durante muitos anos, e isto, alunos de 18, alunos de 19, quer dizer, etiquetarmos alguma coisa, um número, é muito castrador. E é realmente uma coisa ao qual eu até me fico com pele de galinha. Ou seja, os vinhos, este negócio de revista é um negócio importante. É, mas é como indicador, mais nada. Há pessoas que seguem aquilo como uma bíblia, há pessoas que seguem aquilo como um roteiro dos caminhos de Santiago, e não é. Nós temos que ser os nossos descobridores de nós próprios.
Nos dias de hoje, envolvidos tantos anos e tantas transformações no comércio, a Pérola da China ainda tem clientes fiéis? Sim, diz-nos Jorge Gama.
Tem um leque de clientes fiéis, tem um leque de clientes que confia muito em nós, e tem um leque de gente que sabe que nós nos preocupamos com a satisfação do cliente. Nós preocupamos que o cliente amanhã volte, e temos sobretudo uma coisa que é fantástica. Eu tenho pessoas, clientes e amigos que frequentam, por exemplo, a Pérola da China uma a duas vezes por ano, que é o caso dos imigrantes, a quem nos confiam muito toda, quer a estadia, quer depois aquilo que eu chamo, entre aspas, a exportação, ou seja, levam para as suas, para o estrangeiro.
E este é um bom meio de divulgação, muito, aquilo que queres fazer.
Muito,
não é?
Bom. E, portanto, nós quase que nos abraçamos e nós criamos uma empatia com pessoas que vemos uma vez por ano.
Os vinhos e o café ainda são os produtos mais procurados na Pérola da China. A loja cresceu muito com o comércio dos vinhos, admite o nosso entrevistado.
Temos de tudo, temos especiarias
mas o que mais procuram é mesmo o café e
Nós crescemos muito com o crescimento dos vinhos, é verdade. Não vamos esconder isso, ou seja, criamos gosto, ou seja, aquele espaço cresceu com o crescimento dos vinhos. Os vinhos crescem sensivelmente há 20 anos, digamos. Havia meia dúzia de marcas, meia dúzia de vinhos, dominados por vários empórios de grande evolução. O vinho é o mesmo, só que havia agricultores e produtores que vendiam os vinhos para essa, e esses vinhos eram um bocado uma amálgama de toda essa produção de ouro. Hoje, as segundas e as terceiras gerações fazem a própria marca, fazem o próprio vinho, engarrafam esse vinho e evoluem dentro desse contexto. Isso fez com que o número de marcas e o número de oferta proliferasse. E apanhou-nos uma altura em que nós abraçámos esse crescimento. E ao abraçar esse crescimento, fisicamente, começamos a ser muito, muito, muito vinho em espaço.
O que é que Jorge Gama perspectiva que vai ser a Pérola da China nos próximos anos, por exemplo, naquele espaço temporal referido de 9 anos até ao centenário?
Nós estamos num momento crítico. Não nós, Pérola da China, mas a cidade. Neste momento, nós vemos um centro urbano a perder gente. Nós vemos um centro urbano com um déficit de vida. E deixa-me dizer isto, não digo isto com qualquer sentido, mais envelhecido. Mais envelhecido. Precisamos de revitalizar o centro urbano. E tudo, a Pérola da China será sempre o espelho da vida que o centro urbano tiver. Dizes-me, ah, e o digital? O digital é outra coisa, são outras coisas, é outro negócio. Não há aqui uma coisa, é comprarmos, olho no olho, falarmos, e o serrão vem à Pérola da China, e enquanto tiver ali 5 minutinhos, enquanto compra o vinho, se calhar falamos de muitas coisas, provavelmente desabafa as coisas, ou seja, nós somos exatamente como os cabeleireiros, os barbeiros,
é mais específico.
Nós fazemos aqui consultadoria e conversamos, e isso é fundamental para o nosso equilíbrio. As cidades precisam de se humanizar mais. estão muito mecanizadas. E, portanto, este é o desafio que eu e mais 150 lançamos a todas as forças vivas, não só as políticas, mas também as políticas, e muito importante as políticas, de termos estratégias para trazer novamente agradabilidade à cidade, ligeireza para chegar à cidade, agradabilidade e, sobretudo, atração. Atração. Não se pode nem demorar muito tempo a chegar a um centro urbano, os parques também não podem ser longe. Nós temos que encontrar aqui uma solução para voltar a ter a vida nas cidades. Tendo vida nas cidades, todo o comércio, não só a Pérola da China, todo o comércio está garantido. Está garantido. Agora, ninguém vende nada ao vazio, à inexistência, a ninguém. Okay. Portanto, isso é muito importante.
Para o fecho do programa, um tema da música portuguesa. A letra leva-nos a pensar nas diretrizes do empreendedorismo, segundo a visão de Jorge Gama.
Se nós olharmos para esta música como, digamos, diretrizes para o empreendedorismo, esta tem que ser a filosofia do empreendedor. O melhor de nós está sempre para chegar. Se nós não pensarmos sempre que o melhor de nós ainda está para vir, então mais vale darmos, passarmos os negócios, irmos para...
E qual é o intérprete da música?
É a Marisa. Portanto, é a Marisa. E deixa-me dizer isto. Eu acho que os cidadãos de mérito foram todos escolhidos a dedo e eu identifico-me com todos. Mas deixa-me aqui dizer, dar-te na pessoa do Mário Costa, alguém que eu tenho um apreço pessoal muito grande, que tive a oportunidade de conhecer esse ser humano espetacular, que é um baterista do melhor que há. E, não sei se é segredo, mas o Mário Costa deixou o projeto da Ana Moura e, pasme-se, está no projeto da Marisa. Portanto, só um baterista desta qualidade é que consegue ter esta trajetória de sair de um ícone chamado Ana Moura para a Marisa.
Foi de um para o outro.
E, portanto, eu dedico-lhe e dou-lhe um grande abraço aqui ao Mário. Mas esta música seria sempre escolhida, porque esta música... Esta letra desta música, a música é fantástica, a voz é única, tirando a Amália, tem uma letra riquíssima e se nós nos debruçarmos sobre esta letra, é aquilo que um empreendedor tem que ser.
É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver. Gente, cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana, mensalmente na tua rádio, as empresas e os empresários do Alto Minho, na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e o futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana, uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative, estratégias de comunicação.